Voltamos aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira. Um artigo publicado na agência FAPESP colocou Campinas em um local de destaque na pesquisa em tecnologia de ponta, especialmente no desenvolvimento das tecnologias de captura de imagens, hoje é muito presente, aplicadas nas áreas de segurança pública e também na área da saúde. A gente fala sobre as máquinas, né, que já conseguem enxergar, processar, interpretar a realidade à sua volta. Isso graças a sistemas que simulam a cognição humana e obtêm informações a partir de imagens. Nós estamos em contato neste momento com o professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, Paulo Gardel Curca. Bom dia, professor Paulo.
Bom dia, Flávio. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Professor, eu já vejo muita gente por aí utilizando o reconhecimento facial, né? Os novos celulares, o pessoal já está entrando... Muitas vezes eu vejo até aqui dentro do estúdio, né? Algumas caretas, essas coisas, para conseguir abrir o celular. A gente está falando desse tipo de coisa cada vez mais presente?
Isso, exatamente. Esse uso de câmeras é uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço em todas as aplicações, sejam de engenharia, como também de assuntos do dia a dia das pessoas. Realmente está crescendo bastante o uso de câmeras. Na vida das pessoas.
Cass, essa aplicação que a gente colocou aqui no começo da nossa entrevista para a segurança pública e para a saúde, a importância disso, professor?
Bom, na verdade, essas tecnologias elas se prestam à automação de processos, desde automação de processos industriais, como automação de processos, como você falou, de segurança, chaves de acesso, aliás, uma das possibilidades é que você, o uso dessa tecnologia permite que novas aplicações que você nem imaginava que podia fazer com o uso de câmera vão se tornando realidade e vão se tornando... comuns no dia a dia.
Que tipo de aplicação? Quando a gente começa a colocar uma coisa, você começa a pensar em outra, né?
Você mesmo mencionou reconhecimento de uma face para poder acessar o seu computador, o seu celular, mas nós trabalhamos um pouco mais na área tecnológica, como, por exemplo, uso de imagens para orientar um carro a navegar numa rua, ou então uso de imagens para evitar obstáculos, uso de imagens para localizar aviões, enfim. Dentro da engenharia, dentro da automação, técnicas que não eram feitas usando imagem, hoje em dia se torna possível fazer essas mesmas operações baseado em visão de imagens.
Professor, a gente pode citar como exemplo até a própria Unicamp, né? Que até pouco tempo atrás o sistema de segurança lá da Unicamp, ele era todo feito pelas guaritas, né? Com pessoas ali que entregavam um papelzinho,
né? Uma aplicação bem direta do uso de câmeras para identificar as placas dos veículos que passam pela guarita da Unicamp. Essa é uma aplicação que já tem alguns anos que está implementada.
Uhum. E agiliza a vida dos estudantes, de certa forma, né?
Agiliza a vida dos estudantes, aumenta a confiabilidade das informações que estão sendo coletadas, quer dizer, você sabe, uma pessoa humana anotando as placas, às vezes anota um número errado, tem algum tipo de imperfeição, já com a câmera você diminui bastante, não é que a câmera também não tenha problemas, a câmera pode, sei lá, por uma questão adversa de iluminação, por uma questão se a placa estiver borrada, alguma coisa, a câmera pode também errar. Mas a taxa de acerto da câmera, comparada com uma pessoa que está anotando a placa ali, a taxa de acerto da câmera é muito maior, né?
A Stephanie me lembrou muito bem esse exemplo da Unicamp, que me fez lembrar também o sistema de monitoramento que existe também na cidade de Campinas, né, em outras cidades também da região metropolitana, em entradas e saídas de rodovias e principais vias, né, exatamente na placa de veículos. Se tem algum veículo que foi roubado e já está no sistema, ele dá esse alerta para as autoridades policiais.
Isso, é. Isso, de fato, a segurança, os imagens em aplicações de segurança é uma coisa muito importante e talvez tenha sido um dos primeiros setores que abraçou essa tecnologia. A identificação de... Existe uma empresa, ou algumas empresas em Curitiba, que estão desenvolvendo, estão tentando desenvolver medição de velocidade de carros usando somente câmeras, sem precisar colocar aquele loop indutivo no asfalto, onde tem em todos os sensores. Então, até isso já vem se pensando, e eu acredito que nessa questão de segurança e de verificação de identidades, ou no caso de verificação de veículos, isso é uma coisa que realmente tem muito interesse e já é realidade.
E, professor, reconhecimento facial e também por questão de segurança, ele é utilizado em vários locais, né, exatamente para ajudar na segurança pública, mas também teve muita polêmica quando a gente coloca o exemplo da China e vem, né, nessa polêmica, porque você identifica não só uma pessoa causando alguma infração, algum crime, mas poderia colocar também o perfil ideológico de certas pessoas e buscá-la, né, em alguns pontos. Essa é uma grande preocupação também, né?
É, aliás, esse é um dos desafios que estão ligados intrinsecamente com a revolução digital, porque quando você pensa em internet das coisas, em indústria 4.0, internet das coisas é basicamente o fato de você conseguir hoje em dia recolher muitas informações de sensores e de aparelhos que estão espalhados pela cidade, e você, inclusive câmeras, né, a gente tem várias câmeras espalhadas pela cidade, você então recolher todas essas informações e usá-las para alguma finalidade. Então isso gera também, quer dizer, abundância de informação e a facilidade de transferência dessa informação gera uma situação muito séria, que é a segurança desses dados. Então qualquer pessoa que se apodere dessa multidão de informações, ninguém sabe o que a pessoa pode usar, que tipo de uso as pessoas podem dar para essas informações. Então, sempre o próprio governo brasileiro, uma das iniciativas que o governo tem, das prioridades que o governo tem pensado para a revolução digital, é como garantir a segurança de dados. Então, essa realmente é uma situação tão importante quanto as tecnologias que usam esses dados. É uma prioridade também investir. Você precisa investir nos canais de transmissão desses dados. Quando você tiver um número muito maior de aparelhos transmitindo informação, primeiro você precisa de ter uma infraestrutura que garanta a transmissão rápida desses dados. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter mecanismos e legislações e protocolos que garantam a segurança e a confidencialidade de muitos desses dados que estão sendo gerados como novidade.
E aí, professor, agora uma pergunta bem pessoal para o senhor. A gente está hoje, em 2019, mais próximo de 1984, o livro ou de Admirável Mundo Novo?
Olha, é muito difícil de você prever o que vai acontecer, porque, de fato, esses livros, apesar de terem previsto uma situação futura, mas eles também foram escritos num contexto em que as outras realidades, além da previsão tecnológica deles, eram características daquela época. Então, de fato, eles acertaram, talvez, em muita coisa, mas a gente vive num mundo diferente e também... Mas talvez uma coisa que seja... uma característica da inovação é que toda inovação ela tem um um potencial de se tornar uma coisa boa, mas ela tem também associada a ela uma incerteza e um risco que ninguém sabe direito, como é uma novidade, nunca ninguém pensou sobre aquilo, ninguém sabe se aquela novidade vai ser boa ou vai ser ruim para as pessoas. Então, isso realmente é um risco inerente a qualquer processo, a qualquer...
Tivemos um problema aí com o contato com o nosso professor. Falando sobre novidades tecnológicas, né, professor Paulo Gardel Curca, né, que é professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, esse artigo publicado, né, na agência FAPESP, que colocou Campinas nesse local de destaque. Lembrando que esse é um setor que movimentou 11 bilhões, quase 12 bilhões, na verdade, de dólares em 2018, e a expectativa de atingir pouco mais de 17 bilhões em 2023. A consultoria norte-americana Markets and Markets. Retomando então o contato aqui com o professor Paulo Gardel Curca. Professor, a gente fala sobre a aplicabilidade, seus perigos, mas é claro que a gente espera, né, a utilização de toda a tecnologia para o bem. Área da saúde, educação tão importante, a própria segurança pública, é claro, né, professor?
Sim.
Professor, nos ouve?
Estou escutando.
A gente espera para esse tipo de uso. E tem tantas aplicabilidades, né, professor?
Claro, claro. A revolução digital, ela tem gerado produtos que, sei lá, há 10, 20 anos atrás, ninguém imaginaria que existisse. Você pega essas redes sociais, quer dizer, há 20, 30 anos atrás, quem imaginaria que... apareceria um produto com uma rede social que mudaria até os hábitos, mudaria a maneira das pessoas se relacionarem. Então, acho que existe uma... Por isso que é muito difícil você fazer muitas projeções. Você pode fazer algumas, mas fica difícil de projetar muita coisa, porque o potencial é grande, mas a incerteza é grande também, o que vai acontecer.
Professor Paulo Gardel Curca, que é professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
É um prazer e desejo tudo de bom para vocês aí.
Muito obrigado.